muito especial para aqueles que eu ainda não vi. Feliz Ano Novo, que em 2020, Túlio falou que já é quase Páscoa, que em 2020 venha repleto da presença de Jesus. Que se assim acontecer, eu tenho certeza que a gente vai ter um ano bastante próspero. Mesmo com o celeiro vazio, mesmo que em algumas dificuldades, se tiver Jesus na jogada, o ano vai ser próspero. Amém? Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito, eu adquiri de um tempo para cá, o hábito de sempre nesse período da virada do ano fazer a minha retrospectiva, né? Daquilo que aconteceu, daquilo que eu havia planejado e que às vezes não aconteceu. Entender algumas circunstâncias, reconhecendo que nem tudo depende de mim. Quer dizer, nada depende de mim, tudo depende de Deus. Né? A única coisa que acontece é que para as minhas ações existem reações. Que para as minhas atitudes existem consequências. E algumas atitudes e consequências minhas, no ano de 2009, me impediram de ter êxito em algumas áreas. Por exemplo, eu comecei 2019 tendo que perder 12 quilos. Eu estou começando 2020 tendo que perder 18. Ou seja, eu não tive muito êxito na minha luta, né? Em vez de perder, eu ganhei. E ganhei bronca do cardiologista, eu ganhei bronca da minha esposa, ganhei bronca da minha mãe, eu ganhei bronca de um monte de gente. Então, que 2020 seja o ano da redenção. Orem por mim, tá? A batalha é pesada, tá? Mas eu creio que há poder no nome de Jesus. E eu preciso criar vergonha na cara também, né? Acima de tudo. Mas eu analiso quais áreas que houveram crescimento, e isso é muito bom, porque você consegue se alegrar entendendo que algumas coisas mudaram. Eu tive muito... Um amadurecimento tardio, eu entendo, porque eu já tenho 40 anos, mas na minha área financeira. Ah, o pastor ficou rico, acumulou dinheiro. Não, mas agora eu não gasto mais do que eu ganho. Já é uma virtude. Ou seja, depois de 40 anos de existência, 20 e poucos anos trabalhando, vai ser o primeiro ano que eu começo sem dívida. Aleluia! Tem as dívidas normais, né? Afinal de contas, eu sou sócio da Caixa Econômica, então eu tenho que estar pagando durante algum tempo ainda até que a casa venha a ser minha, mas faz parte do processo. Mas eu consegui adquirir uma maturidade, graças ao bom Deus, que antes eu não tinha. Mas muita coisa não aconteceu. Tá, vou ficar frustrado para 2020? Não, vou aprender, né, com aquelas áreas que não houveram esse crescimento, porque o que passou já passou, só serve como aprendizado. O pastor Silvado fala inúmeras vezes aqui, opa, está repreendido. Fala inúmeras vezes que o passado ele é um ótimo professor, mas ele é um péssimo companheiro de viagem. É verdade. Você não pode ficar vivendo aquilo que já passou. Você pode aprender com as experiências boas e ruins, mas você vai ter algo novo. E com certeza 2020 só vai ser diferente, só vai ser melhor, só vai ser aprimorado, só vai ser próspero, como todo mundo espera, se a gente conseguir construir 2020 alicerçado em verdades eternas. Amém? Amém? E verdade eterna é a palavra de Deus. É a presença do nosso Senhor. É parar de achar que a gente resolve as coisas, ou então se acomodar achando que o jeitão que eu vivo é o que está correto, que a Bíblia está errada. Não vai dar certo. Vai acabar 2020 com mais problemas. Tomara Deus não seja mais excesso de peso. Né? Porque senão já viu. E hoje Deus me deu a oportunidade, quando eu fiquei sabendo desse sermão, e até em relação a algumas coisas que aconteceram nos últimos dias do ano de 2019, de me trazer algo aqui que não é um sermão, na verdade, é uma proposta. Eu vou explicar, você vai entender. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu cometi uma grande besteira. Eu estava andando com duas pessoas, e detalhe, a gente estava indo fazer a obra. E eu fui, assim, tremendamente infeliz, falando mal de uma terceira pessoa que não estava ali junto, baseado em orgulho, em expectativas que eu criei, que a pessoa não tem obrigação nenhuma de atender. Eu fui covarde, eu fui baixo. Mas o Espírito Santo é pancada, né? Rapidamente isso já me constrangeu, graças a Deus por isso, senti muita vergonha. E eu pude pedir perdão para essas duas pessoas que tiveram que ouvir besteira vindo de mim. E pude me retratar com essa terceira pessoa, mesmo sem ela nem saber o que estava acontecendo. Mas isso me mostrou alguma coisa. Tem áreas da minha vida que ainda precisam ser aprimoradas. Tem algumas áreas da minha vida que eu estou achando que está tudo certo e não está, não. E como a obra é sempre perfeita, você começa a estudar um texto ou outro, e certas coisas vêm à mente, e você começa a estudar alguns textos, e ele fala diretamente com a gente. Primeiramente com a gente. O primeiro soco sempre é em mim, vocês podem ter certeza. Mas que bom, porque a palavra que vem de um Deus de amor, que quer que a gente amadureça, que a gente cresça e que a gente venha provar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? O texto que a gente vai usar hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 36 ao 39. E o tema dessa, não desse sermão, dessa proposta é novo ano, novas vestes. É isso que a gente vai estar conversando nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte: então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos orar mais uma vez? Pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Deus amado, clamamos ao Senhor, Deus, nessa noite, Pai, que a única voz audível, Deus, a partir de agora seja a sua, Deus. Que a gente possa diminuir para que o Senhor cresça, tenhamos a nossa mente e o nosso coração cativos, a palavra que é do Senhor, e que a gente possa ter a nossa percepção, Pai, de relacionamento com o Senhor aprimorado através da palavra do Senhor, Deus. De maneira particular, eu peço ao Senhor, Deus, de que maneira alguma eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Deus. Mas que eu possa ser um canal de bênção usado pelo Senhor, reconhecendo a minha limitação, para que a sua voz chegue até os ouvidos de cada um dos meus irmãos, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Quando aconteceu essa parábola de Jesus estar contando para as pessoas, recente tinha acontecido um episódio, o chamado de Mateus para o ministério, vamos dizer assim, e Jesus teve uma boa refeição, um banquete com Mateus, chamado no Evangelho de Lucas por Levi, e já houve uma crítica dos mestres da lei, falando: pô, você senta com pecador, você senta com os publicanos, que coisa é essa? Eles estavam a fim de perturbar Jesus, e eles foram criticar Jesus em relação ao jejum: pô, todo mundo jejua, só o teu povo que não, que coisa é essa? Como é que você vem falar que é o filho de Deus se você não segue princípios primordiais da fé? E Jesus tenta explicar para eles através dessa parábola que aquilo que ele estava propondo era muito maior do que uma religião, que aquilo que ele estava propondo era muito maior do que costumes, que ele estava propondo algo muito maior do que cultura. Ele estava propondo uma possibilidade real e completamente nova de um relacionamento com Deus Altíssimo. Era isso que ele estava falando: chega de religiosidade, chega do peso da lei. Não temos que ignorar a lei. Jesus aprimorou-a e a fez ser cumprida do jeito correto. É isso que aconteceu e é isso que ele tenta mostrar para esses mestres da lei, os fariseus que estavam ali. Essa maneira diferente de um relacionamento com Deus, com menos peso para aqueles que estavam submissos aos mestres. Acho que ficou claro, né? Deu para a gente ter um pano de fundo aqui, entender o que estava acontecendo aqui. E a preocupação de Jesus aqui, gente, não era moda não, tá? Eu nem sei se existia a palavra moda naquele tempo. Eu acredito que não, é algo muito mais moderno. E ele não estava preocupado com relação aos trajes das pessoas que estavam ali. E quando ele fala que ninguém faz essa... tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha, não é porque ninguém é capaz, é porque não faz sentido. É questão de bom senso, não é de impossibilidade. É questão de bom senso e de coerência. Jesus estava apresentando e oferecendo algo novo. E de maneira muito sábia, como ele sempre fez, utilizou-se de parábolas para que todos entendessem o que ele tinha para falar. Mas vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho mais aqui nas aplicações para o nosso dia a dia. Vamos entender aqui aonde Jesus queria chegar com algumas aplicações para o nosso contexto. Vamos falar de roupa. Não, eu não manjo nada de roupa, gente. Absolutamente. Não sei nem combinar às vezes, tá? Mas vamos lá. As roupas naquele tempo, elas eram caras. Elas eram raras. Eram escassas. Feitas de material muito simples, geralmente o couro, a pele de algum animal. Para quem tinha um pouquinho mais de condição, talvez de lã e de linho, e somente as autoridades podiam ter seda, cetim, esse tipo de tecido. Ou seja, era algo, roupa era algo muito nobre, era algo muito valorizado. As pessoas viajavam somente com as roupas do corpo. Assim, nem Salomão teve tanta coisa no guarda-roupa quanto cada um de nós que tem. Pode ter certeza absoluta disso. com toda a sua riqueza, com tudo aquilo que ele tem, teve, mas não chega nem aos pés. Hoje nós temos um contexto com relação à tecelagem, esse tipo de industrialização, que é completamente diferente. Mas naquele tempo, a pessoa viajava levando somente a roupa do corpo. Então, o que acontecia? Precisou lavar. Ela parava na beira de um rio, batia na pedra, ou esfregava a pedra nela, e já colocava a roupa molhada novamente, e seguia a viagem. Não tinha mochilinha com o plano B, roupa de verão, roupa de inverno, meia estação, né? Todo mundo, mulher gosta de falar esse tipo de coisa. Não tinha. Era só aquilo e pronto. Então, quando de alguma forma existia a provisão de algo novo, o que, que automaticamente acontecia? Abandonava-se o velho. Estava desgastado, estava ultrapassado, estava sujo, estava com mau cheiro, estava encardido. Então, para que todos entendessem a proposta de Jesus, ele utilizou essa questão da roupa. E aqui tem uma observação bem importante, que sempre que a Bíblia cita a questão de vestes, ela está abordando a condição do homem diante de Deus. Então, sempre que você estiver fazendo a sua devocional e você vê essa questão de vestes, é isso que está sendo abordado, a condição do homem diante de Deus. Vestes antigas, novas vestes. Então vamos lá, Edu, me ajuda a entender aqui. O que é a roupa velha? Natureza humana sem Jesus. O velho homem, como nós vemos em vários textos, é disso que nós estamos nos referindo. Que são os buracos na roupa velha, Edu. Maus hábitos, pecados de estimação e toda aquela velha maneira de viver que não tem nada a ver com aquilo que a palavra nos ensina e nos exorta. Esses são os buracos. E o que é a roupa nova? Alguém quer ajudar? Nova criatura, nova vida em Cristo, com Cristo. Estas são as novas vestes que essa palavra nos apresenta. E aqui a gente pode ter a primeira reflexão da noite, roupa nova ou roupa velha? As duas não tem como. Como diz no interior, não orna. Não dá match, né? Tem gente que fala assim. Não existe essa possibilidade. O que Jesus nos apresenta é algo novo. O que ele vem e faz é assim, eu tenho um presentão para você, sabe aquela roupa que fica um caimento bom, que ajuda a emagrecer? Sabe? É isso que ele está oferecendo. Algo diferente, algo novo, algo completo, algo que protege do frio, algo que protege do calor, algo que protege das intempéries do dia a dia. É isso que ele está apresentando. Essa que é a possibilidade. Mas acontece que muitas vezes a gente tenta colocar só o retalho. Porque, vamos falar o português claro, às vezes a roupa velha ela é confortável. Ela não precisa mais de ajuste. Está com um caimento bacana, estou acostumado com ela. Tenho algumas experiências usando esse traje velho. Mas não tem jeito. Se tentar colocar aquilo que Jesus está nos propondo nessa roupa velha, vai rasgar. A conta não fecha, o remendo não encaixa. Vai romper, é diferente, é novo, é melhor. Vai ficar muito evidente que aquele negócio ali não tem coerência, não tem equilíbrio. E o que Jesus vem nos apresentar é esse algo novo, o traje completo. Não tem como fazer remendo entre o que Deus nos oferece e o que o mundo nos oferece. Não dá para costurar uma coisa na outra. A palavra de Deus diz que onde há luz não há. Não há trevas. Então a gente não consegue condicionar uma coisa na outra. Não tem morno, não tem meio tempo, não tem tô quase lá. Ou você é ou você não é. É isso que a palavra está nos apresentando. Existem processos que a gente demora tempo para vencer em Jesus. Mas existe luta para que esses processos sejam vencidos. Isso mostra a minha disposição em ter o meu caráter aprimorado. Para que eu seja digno dessas novas vestes. Quer dizer, digno nunca seremos, né? Mas que estejamos mais próximos daquilo que Jesus espera. E o que é fazer o remendo, então, Edu? É olhar para todo o novo traje que está sendo oferecido, não o aceitar em sua totalidade, mas se contentar com algumas partes. É como se eu quisesse que Deus remendasse apenas as áreas que são importantes para mim. Então, assim, eu tenho uma roupa toda suja, mas eu quero que o bolso seja novo. Bolso é importante ser novo, né? Prosperidade, dinheiro, né? Daí nessa área eu quero que Deus atue. Mas tem outras áreas que eu prefiro ficar com a roupa velha. Não tem como, gente, a conta não vai fechar. O remendo geralmente está relacionado à solução dos nossos problemas. Quando eu quero que Deus age na minha vida, eu procuro Ele diretamente naquela área, mas eu não estou muitas vezes disposto a me submeter à vontade dEle. Abrir mão de algumas coisas e entender que o meu comportamento precisa ser mudado. E que a maneira que eu estou vivendo tem muito mais a ver com trevas do que com luz. E assim. Mas a gente vê no remendo uma possibilidade. A nova veste é a mudança de tudo. A nova veste é a vontade do Pai. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. Não é uma criação aprimorada, melhorada, remendada, reformada. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Existe uma necessidade radical de mudança, por isso que a gente fala em conversão. Você caminhando para cá, você converge. Você não faz mais o que o mundo faz, você não faz o que todo mundo faz. Você faz o que a palavra te orienta a fazer. Por isso é a conversão. É radical sim. Tem que abrir mão de um monte de coisa, tem sim. Mas vale a pena, oh, nessa vida e na eternidade. Pode ter certeza disso. Algumas pessoas dizem ter tomado uma decisão por Cristo, mas continuam frequentando os mesmos lugares. Isso é fazer remendo. Inclusive virtuais. Mesmo palavreado, se relacionando com as mesmas pessoas. Pessoas que muitas vezes se posicionam intencionalmente de forma contrária à palavra de Deus. Isso é botar remendo. Tem gente que para ser legal... E é triste isso. Muitas vezes até com a própria família participa de grupos de WhatsApp onde só tem porcaria. Só tem porcaria. É A falando mal de B, o B falando mal de C, e às vezes a discussão começa no grupo, termina no privado, e de repente você vê que alguém sumiu do grupo, fulano saiu, ah, pronto, deu treta. Infelizmente. Ah, mas eu tenho que fazer parte do meu grupo de WhatsApp do trabalho, porque senão vão achar que eu sou esquisito, que eu não quero misturar. Que achem? E daí o cara está em casa, no ambiente familiar, sendo bombardeado com pornografia, com piada de duplo sentido. Vem me falar que é obrigado a isso? Isso daí é flertar com a antiga veste. Não tem nada a ver com a nova vida em Cristo. Nada a ver. E eu conheço inúmeras pessoas que conseguiram, graças a Deus. Eu conheço, tenho um grande amigo, que um dia ele me confidenciou assim, ele falou: Edu, eu nunca tive tanta paz como eu tenho agora, de chegar em casa do meu trabalho, deixar meu celular em cima da mesa, e ó, quem quiser olhar, pode olhar. Tô nem aí, tô tranquilo. Saí de todos os grupos que me faziam mal, porque eu me sentia tentado, e muitas vezes, tem uns camaradas que falam assim: não, eu recebo, mas eu apago sem olhar. Para cima de mim, gente. Conversa sem sentido. Eu apagava rapidinho. Ou seja, e outra, se você faz num grupo em que você recebe mensagem e você apaga, por que você está no grupo? Faz sentido? Proteção, posicionamento, mostrar para as pessoas quem você é em Cristo. Agora, o que eles vão pensar já não é problema meu, né? Uma vez Billy Graham falou que, fez o seguinte questionamento numa pregação: até quando vocês vão se importar com o que os outros pensam a teu respeito e ignorar o que Deus espera de você? Simples assim. Simples assim. E nos nossos dias, essa questão da tecnologia, ela está bombardeando em todas as esferas. Então é mais necessário ainda um posicionamento. Eu adquiri um hábito. Algumas pessoas me criticam, mas eu entendo que isso é uma maneira de me proteger. E quando eu digo me proteger, não é de não me relacionar com a pessoa, mas de não fazer até mau juízo dela. Facebook. Alguém te convida, né? Te chama para amizade. Eu dou uma vasculhada, gente. Para ver se eu vou aceitar ou não. Tá com roupa esquisita. Tá fazendo coisa que eu não concordo. Tá com brincadeira que deixa outras pessoas ofendidas. Estou fora. Pô, pastor, te chamei. Pois é, gente. Não deu match. Continuo te amando em Cristo. Mas a gente não vai se ver virtualmente, não. Espero que você me entenda. E é assim que a vida anda. Amém? Estão comigo? A chuva não deixou ninguém sonolento que não, né? Então tá bom. Segunda reflexão, gente. A roupa nova precisa ser cuidada. Precisa ter zelo por essa nova veste. Precisa ter o devido respeito, o cuidado, o amor. Porque foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos ter essa veste. Ela não é barata. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa. Quando tentamos fracionar o evangelho às vestes antigas, eu abro mão de todas as possibilidades de mudança que Deus está me propondo. Quando eu faço essas escolhas, eu deixo de viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida em todas as áreas da minha vida. Porque como já foi dito, onde há luz não há trevas. Não tem como a gente encaixar uma coisa na outra. O evangelho não vai se flexibilizar. O evangelho não vai se dobrar diante da minha necessidade da tua ou da tua maneira de entender a vida. Nós nos dobramos diante do evangelho. E nós lutamos com tudo que somos e temos para nos encaixar nesse estilo de vida. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Algumas pessoas pensam ser possível adaptar o evangelho. Algumas pessoas pensam que é o meu jeitão. E eu vou falar um negócio para vocês. Tem um negócio que é irritante de ouvir. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece teu coração, teu pulmão, teu rim, teu pâncreas. Conhece tudo, foi Ele que te fez. Isso é meio óbvio. Mas você não dá evidência através das suas atitudes que aquilo que você diz está sentindo no teu coração é verdadeiro. E esse é um grande problema de nós, os crentes. Ah, eu falei, eu oprimi, a pessoa ficou extremamente ofendida, mas eu fiz por amor. Deus sabe o que eu tenho no meu coração. Não é assim que funciona. A pessoa que fala o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, a única coisa é que ela é insensível. Ela é indiferente, ela é grosseira, ela é irresponsável. Nós somos chamados para ser o quê? Pacificadores. E tem outra, né? Vamos lá para Mateus, né? Como é fácil reparar o cisco no olho do irmão e carregar uma trave imensa no próprio olho, né? Mas Deus conhece o meu coração. É ou não é? Isso é uma religiosidade vazia. Não leva a nada. Tem pouquíssimo de cristianismo nisso. Pouquíssimo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tem condicionantes nesse texto. Eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu não me amoldar ao padrão desse mundo e ter a minha mente renovada. Às vezes é importante a gente ler e reler de trás para frente, de um jeito ou de outro, para entender tudo aquilo que o texto tem para apresentar. Tem um condicionante aqui. E é triste, porque nós vemos, às vezes, algumas pessoas que estão frequentando a igreja, estão vindo para o PGM, e aparentemente elas estão tentando ter um relacionamento com Deus. Mas é aparentemente. Não tem relacionamento com Deus sem Bíblia e sem oração, gente. Ponto. Não existe outra forma. Ah, mas eu acredito em Deus, o diabo também. Ah, mas eu sei que Deus está comigo. Sim, isso é meio óbvio, é um dos atributos naturais de Deus, a sua onipresença. Agora, mas eu estou sempre com Ele? Esse é o X da questão. E às vezes nós temos negligenciado um casamento melhor, uma administração financeira melhor, um relacionamento com pais ou filhos, pessoas que nós amamos, por preguiça. Eu assisto qualquer seriado. Ah, mas me chame para orar. Olhe lá antes de dormir para falar a mãe junto com o bom dia. Isso tem acontecido, a gente não tem dado, às vezes, dado valor a essa veste nova. E ela precisa ser cuidada. A gente precisa ter zelo por ela. A gente precisa se deliciar com ela, é olhar realmente aquela roupa nova. Que coisa boa. Está encaixando, está mudando, eu estou entrando nela. Ô, glória. É nesse sentido. Quer ver o que o contato com a palavra de Deus e com o Deus da palavra pode fazer em sua vida? Isso aqui é estudo científico. Não sei o que eu vou estar falando. Povo aí de cima, tem como colocar o vídeo por gentileza? Está sem som.
Center for Bible Engagement, where they pulled 40,000
Tem como apagar a luz daqui da frente?
General population in the US from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture.
Right.
And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study.
Right.
When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now, at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat.
Okay.
But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens.
Okay, you got my curiosity.
To this extent.
What kind of behavior is being affected?
Feeling lonely drops 30%.
Wow. Four times a week in the
Bible. Four times a week in the Bible.
Okay.
Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%.
Wow.
Viewing pornography drops 61%.
That's very important.
Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%.
Wow.
Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%.
That's amazing right there.
Nós estamos falando de situações abstratas, porque as pessoas absorvem determinadas coisas de maneira diferente. Mas o fato é que o contato com a palavra de Deus muda quem eu sou e muda meus hábitos. Ponto. Simples assim. Agora eu deixo o desafio para vocês nessa noite. Eu vou arriscar ler pelo menos 4 vezes. Estamos na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Para a semana não vai dar mais, né? Mas pelo menos 3 vezes, ou vamos começar a contar a semana a partir de hoje até a próxima quinta-feira, e vamos ver se isso daí realmente acontece na minha vida ou tua, ou eu vou simplesmente falar assim, não é balela. Né? Pornografia, necessidade de álcool, relacionamento com pessoas próximas, alterado, volto a dizer, talvez os parâmetros ali sejam equivocados para mais ou para menos, alternem de pessoa para pessoa conforme a sua personalidade, seu tempo de caminhada cristão, mas o fato é que coisas mudam quando nós somos expostos a uma realidade diferente. Coisas mudam, meu caráter é aprimorado. Aquilo que ele falou no final, eu passo a confiar em Deus, porque Deus deixa de ser um estranho para mim. Eu começo a ver os seus feitos. Eu começo a ver os milagres, eu começo a entender algumas coisas de maneira diferente, quanto mais eu busco, mais ele se revela. E a minha vida começa a ser inundada da presença de Deus. E certas coisas ruins que eu vivia e que eu fazia, eu deixo de fazer. Um milagre. Simples. Como? Palavra. Simples assim. Palavra. E ele falou 4 vezes por semana. Eu acho arriscado deixar esses outros três dias sem ler, tá? Eu falo por mim. Então, por que a gente não tenta 7 dias por semana para ver o que acontece? Eu creio. Se algumas pessoas entrarem nessa briga, daqui a um mês, talvez alguém venha aqui testemunhar de alguma coisa que mudou. Pastor, minha casa estava um caos. Comecei a ler sozinha, passou 3 semanas, meu marido até sentou do lado ali, disse que não quer que encoste na Bíblia, mas até sentou do lado. E agora a gente está conversando. Pô, meu filho que estava difícil de conversar. Quem está comigo nesse negócio? Gente, eu lembro dos rostos. Quem está comigo nesse desafio aqui? De ler a palavra de Deus. Fazer 2020 diferente. Para que a gente venha comprovar tudo isso. Amém? Poucos corajosos, hein? Mas eu vou lembrar do rosto deles. Resultado, gente. Mudança de hábitos, de postura, de sentimentos, de expectativas. A nova vida em Cristo traz um novo sentido para a nossa existência. Vou mais além. A vida com Cristo dá um sentido para a nossa existência. Até então, é igual cachorro, correndo atrás do rabo. Sem nem saber por que faz um monte de coisa. Terceira reflexão. É preciso se despir da roupa velha para que a nova sirva. Olha o que o texto nos diz. Então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova, costura roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará. Tentar absorver e aplicar as coisas de Deus no velho homem só vai resultar em um rombo ainda maior, porque não tem como aperfeiçoar a velha natureza para parecer cristão. O velho homem nunca será aprimorado. É por isso que ele tem que morrer. E Paulo é muito radical quando ele fala nisso. E ele não brinca com esses textos. O sepultamento. A morte no batismo para a ressurreição em Cristo. Matar as velhas manias da carne para que a nova cheia do Espírito Santo de Deus seja a que vai conduzir a minha vida até o momento que eu vou estar com o meu Senhor. Já pensou que dia? Já pensou que dia? Tenho pensado muito nisso ultimamente, sabia? Não quero morrer não, gente. Mas tenho pensado muito nisso. Como é que vai ser essa hora que eu vou poder abraçar o meu Senhor? Dar um beijo no rosto de Jesus, já pensou? Coisa boa. Essa é a razão da nossa vida. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha que legal. Que se corrompe por desejos enganosos. Chega desse velho homem. Chega de viver no engano e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Criados para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. E conhecereis a verdade vos libertará. Palavra de Deus é a verdade. Já chegando aqui no nosso final, gente, eu quero perguntar para você. O que vai mudar em 2020 em relação a 2019 no teu relacionamento com Deus? Para que a gente possa realmente fazer 2020 um ano de vestes novas. Cheio da presença de Deus. E eu vou dar aqui algumas opções para você. Começar o Clube da Bíblia. Primeiro ponto. Se você quer receber as orientações de como ler a Bíblia em um ano, por favor, me procure no final do culto. Eu vou ficar com o número do seu telefone. Você vai receber por WhatsApp uma programação para que você possa ter relacionamento com Deus esse ano através da palavra de Deus. Simples assim. Pastor, eu vou ler a Bíblia, mas eu quero algo mais também. Eu quero participar de um PGM. Fala comigo também. Gente, é bênção. A extensão do que a gente vive aqui nos lares. Mais um dia em que a gente pode receber uma porção da palavra de Deus, abrir o coração para as pessoas que estão conosco, ser cuidado, cuidar das pessoas que Deus tem trazido. Isso é sensacional. Talvez você não está participando ainda de um PGM, não saia hoje daqui sem falar comigo, por favor. Vou pegar só o teu endereço e o teu contato. e eu vou arrumar um lugar bacana para você frequentar. E se você for de Pinhais, cola lá em casa. Quarta, terça-feira do mês, nós estaremos reunidos lá na minha casa para celebrar e para entregar esse ano diante do Senhor. E talvez a decisão mais importante que você tenha que tomar, e que talvez você tenha postergado até hoje, começar o discipulado para ser batizado. Sepultar o velho homem através da palavra de Deus, no cumprimento de uma ordenança que é o batismo, para que você possa provar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Para que você possa, através do conhecimento da palavra, da comunhão com os irmãos e do novo nascimento no batismo, ter uma vida nova. Ter um 2020 diferente. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo nessa noite e você tomou essa decisão de trocar as vestes velhas por vestes novas, através do batismo, estou falando do batismo especificamente agora, eu vou te convidar. Enquanto a gente vai começar a adorar, você sair do teu lugar e você vem aqui na frente. Um sinal de rendição. Um sinal de entrega. Um sinal de submissão à palavra de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, mas hoje o Espírito Santo de Deus falou contigo, você foi falar, Edu, é hoje. Eu quero sim ser discipulado, eu quero aprender mais a palavra de Deus. Eu quero entregar tudo que eu tenho que sou para Ele. Eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. Eu vou te convidar, te desafiar, sai do seu lugar. E vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero estar contigo nesse desafio. Eu quero te auxiliar nessa caminhada, assim como eu fui auxiliado quando cheguei aqui nessa igreja. E como é bom ver tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu falo para vocês, meus irmãos, as minhas vestes eram imundas. Eram imundas. Mas Deus é tremendo. E Ele mudou tudo. Para honra e glória dEle. Se você quer participar de um PGM, fala comigo. Se você quer assumir um compromisso e precisa de ajuda em relação ao Clube da Bíblia para que você seja orientado, fala com a gente. Nós precisamos só do seu telefone, seu nome, e você vai receber de maneira bem facilitada para que você possa ter essa experiência que eu tenho certeza vai mudar a tua vida. Amém? Vamos adorar? Você que tem convicção de que chegou a hora do batismo, quero te convidar, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Quero orar contigo. Você quer entregar esse ano ao Senhor todos os 300 e tantos dias que a gente ainda tem pela frente, quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar agora. Que seja um tempo de consagração agora, teu com Deus. Que você possa realmente ter esse tempo de rendição agora, entregando todas as áreas da sua vida diante do Senhor. Talvez algumas áreas já tenham sido aprimoradas, mas outras tantas ainda precisam de direcionamento do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento. Faz a tua oração. Agora é você e Deus. Deus amado Pai, nos rendemos diante do Senhor, Pai, reconhecendo a sua soberania sobre nós, Deus. Hoje de uma maneira muito especial, Deus, nós queremos entregar este ano diante do Senhor. Que seja o ano onde nós podemos realmente nos despir do velho homem, Pai, da velha natureza pecadora, Pai, para ser revestidos do Teu poder, do Teu amor, da Tua glória, Deus. Então eu clamo ao Senhor que nesse momento a gente possa ter sinceridade no coração, reconhecendo, Pai, que muitas vezes temos vivido de maneira que só tem te desagradado, mas reconhecendo também, Deus, que junto de Ti, Pai, debaixo da Tua presença, debaixo do Teu amor, podemos ter o nosso caráter aprimorado, Pai. Eu clamo ao Senhor, Deus, cada um dos meus irmãos que assumiu um compromisso, Pai, de leitura da Tua Palavra e de um tempo significativo de oração, que eles realmente possam estar cheios do Teu Santo Espírito e possam cumprir, possam viver tudo isso que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, se revela em cada leitura, se revela em cada oração, em cada tempo de louvor, em cada tempo de adoração, Deus, para que nós possamos ter experiências com o Senhor. E através dessas experiências nós possamos trazer mais pessoas a Ti. Que a gente possa viver de maneira que venha trazer honra e glória ao Teu nome, Deus. Para que aquele preço tão caro que foi pago, Deus, pela minha vida e dos meus irmãos, para que pudéssemos viver em novidade de vida, não seja em vão, Deus. Então eu clamo ao Senhor, Deus. Nos ajuda no desafio do ano 2020. Para que ao acabar esse ano a gente possa celebrar. E de glória em glória nos tornamos mais parecidos com o Senhor. Essa é a minha oração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.